Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
Alguma
Agora,
coisa
o
mais
grupo tem mais
esclarecedora.
um componente.
Tá, entendi. Então, a gente sempre vai fazer o cálculo em cima do valor do imóvel. A gente vai fazer esse cálculo de 3% e de 2% e 3%
É,
sobre o
2%.
valor ali a ser financiado.
Isso, 2%,
Financiado
3%.
não, né? Do imóvel mesmo.
Isso, é do valor do imóvel. É 2% para ICBI e 3% para registro.
Cidinha,
Tá.
é uma
Tá
dúvida.
bom?
Tá joia.
Tá ouvindo?
Mais alguma dúvida?
Oi, tá ouvindo?
Sim, agora sim.
Cidinha, a minha dúvida, acho que era meio que a mesma que a da Ana. Essa parte da direita das despesas com financiamento, a gente clica se quiser financiar, as despesas junto com o crédito imobiliário, se quiser financiar junto, né? O
É isso
meu aqui,
mesmo.
o meu que não está dando certo aqui, nessa parte da esquerda, da estimativa do TR anual, qual percentual eu coloco ali?
Ah, na estimativa de TR, você não vai colocar nada, porque a TR ela está estimada em zero.
Tá, aí fica zero. Só que ele, eu coloco o valor do imóvel, né, supostamente, e no valor do financiamento eu tenho que digitar esse valor que apareceu em vermelho embaixo.
É um valor que fica entre o mínimo e o máximo. Ele mostra que o mínimo que você financia é 60 mil e o máximo é a capacidade financeira do cliente, ou seja, a
Ah,
renda
tá.
dele é capaz de financiar aquele máximo ali.
É porque o meu não tá dando os valores, porque ele tá dando um erro a hora que vai calcular valor. Tá, melhor não
Ah, às
confere
vezes
valor.
acontece isso. Às vezes não acontece isso. Aí o que que você faz? Você vai lá e limpar e coloca os dados novamente.
Ah, tá. Beleza.
Tá? Ele vai voltar, porque em algum campo ali ele entendeu alguma coisa errada e aí ele dá esse erro
Tá, entendi. Então, nesse
aí. Tá? Aí
caso
você
cheio
limpa,
daí.
volta lá e faz.
Então, daí, das despesas com financiamento, por exemplo, se o cliente quiser financiar tudo junto, eu clico. Ou ele pode, por exemplo, estar tá pagando à vista as despesas com financiamento para não entrar esses valores? Junto
Pode.
com o financiamento? Tá bom,
Ele
entendi.
pode sim. Ele pode pagar com recursos próprios. Só que geralmente o que que acontece? Normalmente o cliente quando compra uma casa, ele já sonha com um imóvel dentro da casa, né? Então a maioria prefere colocar no financiamento que ele vai pagar em 20 anos e é uma taxa baixa, do que ir lá na casa de imóveis e pagar um juros mais alto.
Desembolsar.
Ele consegue, às vezes, fazer um móvel planejado para a cozinha com esse dinheiro aqui, né? Ou para o quarto com esse dinheiro aqui. Ou fazer aquela estante do sonho com uma televisão que é um cinema, né? Então, geralmente, ele prefere colocar no financiamento. Ele vai dividir ao longo de 30 anos, lá nem sentir, né?
Tá bom.
30 anos pagando o valor de 3, 4 mil reais, para ele é nada, né?
Tá joia. Obrigada.
E essas despesas, esse valor ali vai variar conforme o imóvel? Né? As despesas de
Ah, é assim.
construções, a tarifa de avaliação de garantia, essas coisas vão.
Então, o valor de avaliação da garantia fixa. O
O
imóvel
valor.
pode ser de 100 mil, ou de 100 mil, ou de 300, ou de 400, sempre será 3%. É o valor que o engenheiro cobra para ele lá fazer a avaliação.
Isso não, isso é fixo, não é conforme a região.
Não, é fixo.
Tá. Esse engenheiro, ele tem que ter vínculo, algum vínculo com o banco?
É um
Nada a
engenheiro
ver.
credenciado pelo banco. O banco credencia o engenheiro em
Ah,
várias
entendi.
cidades. E aí, nesse engenheiro que vai lá, tem que fazer a avaliação.
E as despesas com certidões vai variar, né?
Isso. Aí vai variar.
Tá, é isso aí a gente que vai preencher conforme o valor que vai ser.
Isso. Só que no início, quando a gente começa a fazer a simulação para o cliente, a gente nunca sabe quais serão os valores das certidões que eles querem em cada região, né? Por isso que o banco coloca já R$ 1.000 ali, porque ele estima que vai ser mais ou
Uma
menos
base.
isso. É isso.
Entendi. aqui no, na questão aqui do valor mínimo e valor máximo. Ele vai chegar a financiar 90%, mas tudo dependendo da renda desse cliente e qual que é o comprometimento que ele tem com outras coisas, né?
Sim. O máximo que ele pode comprometer com financiamento imobiliário é de 30% até 35%. Então, porque, né, quando a gente coloca o endividamento ali mental do cliente, é importante que a gente coloque mesmo todo o compromisso financeiro que o cliente tem. Se ele tem uma parcela, só não vai aparecer, mas mais do que isso, o Bacen, ele já detecta o endividamento do cliente.
Entendi. Porque nessa simulação com ele, com uma renda mensal de 3 mil e o valor do imóvel de 400, no caso, ele está financiando aqui que, pouco mais de... pouco...
Minuto a voz. Você colocou no mute? Oi? Eu acho que ele caiu.
Marisa, sua linha caiu. Vai entrar novamente, Vitinha.
Todo mundo caiu?
Não, eu tô aqui. Flávia.
Eu Ana Paula, estou aqui também.
Uhum. Como chama o moço que estava fazendo a pergunta?
Grande Foz, estou aqui também.
Ele já voltou?
Não, né?
Gente, então vamos continuar aqui. Depois, a hora que ele voltar, no final...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Foi, caiu minha ligação.
Era você, a gente estava esperando você voltar, ou nós pediríamos até você voltar. Então, qual era a sua pergunta?
Não, que você falou que o Santander é o único que financia até 90%, mas é só para confirmar mesmo, que é tudo relativo com a renda, né? E outra
ele financia até 90% desde que a renda do cliente comporte aquele valor de financiamento.
O co-participante ali, no caso, se a gente for vinculado mais uma pessoa junto, essa pessoa vai estar vinculada a esse financiamento até o final, né?
Sim, até o final.
Tá.
Mas pode, tá? Fica vinculado até o final.
É que eu sempre tive uma ideia que o co-participante teria que ser, no mínimo, ou esposa, ou pai, mãe, coisas nesse sentido. Aí, quando você falou que pode ser qualquer pessoa, achei bem interessante essa...
Então, pode ser qualquer pessoa, porque assim, hoje o entendimento de casal é diferente, né? Então, pode ser duas pessoas do mesmo sexo que queiram comprar, e é esposo ou esposa, né? Na prática.
Entendi.
E oficialmente não estão lá como casados, né? Pode ser que não estejam hoje, mas hoje é permitido também o casamento de pessoas do mesmo sexo.
Uhum.
Então, nessa situação... Às vezes eles moram juntos somente. Então vão entrar como solteiros, mas pode colocar os dois. Agora, quando coloca pai, mãe, tem que tomar cuidado com detalhes. E aí o cliente, às vezes, na hora, na ânsia de comprar, ele não pensa. Mas ele tem que pensar nas questões jurídicas. Você pensou certinho aí.
Ah, porque o irmão vai ter parte ali, porque o pai tem parte no imóvel.
Exatamente isso, tem outros filhos. Aí a parte que corresponde ao pai e à mãe também pertence aos demais filhos.
Entendi.
Então tem que ter um acordo muito bom na família para ter a confiança de comprar dessa maneira.
Entendi. Mas isso é a guerra deles aí, no caso do meu.
É uma situação extra, assim. Ah, mas é filho único também, né? E tudo bem. Aí é tudo dele mesmo.
Beleza.
Em várias situações aí, mas é importante que a gente esclareça assim isso para o cliente.
Ah, entendi. Legal.
Tá, foi bem lembrado. Bom, podemos partir para o de casa? O de casa é um produto muito simples, extremamente útil e providencial para várias situações. É um crédito pessoal com a garantia do imóvel. Então, a quem se destina esse financiamento? Um cliente que queira um recurso mais alto, porém ele quer fazer o financiamento num prazo longo e numa taxa menor. Menor que um crédito pessoal, menor do que um consignado. Então, aí a gente vai oferecer esse produto. Ou ainda o cliente queira fazer um levantamento de recurso grande para uma outra finalidade. Por exemplo, ele tem um imóvel residencial, mas ele quer construir alguma coisa para o filho trabalhar. Se formou lá médico e quer abrir um consultório, fazer lá uma construção. Ele pode solicitar esse dinheiro do Use Casa e fazer a construção do outro imóvel. É, a destinação do imóvel não é obrigatório que seja com aquela casa. Ele usa o recurso livre, onde ele quiser, tá? Então, até numa renegociação aí com vocês mesmos. Supondo que um cliente tenha aí 5 financiamentos de crédito pessoal. E aí esse cliente queira reduzir o valor da parcela. Mesmo para longo. Esse é um produto que ele pode fazer em até 20 anos. Então, é uma maneira de ajudar o cliente a diminuir o valor da parcela e desafogar o financeiro dele, ou até para ele fazer alguma outra coisa, né? E também para melhorar a garantia com o banco, tá? Então, você melhora a sua garantia, abre margem para fazer outras operações, enfim. É, para vocês atenderem um cliente, por exemplo, que vai procurar o SIM. O SIM tem um limitador de valor, que é 20 mil reais, né? O cliente quer 30 mil. E tem um imóvel que seja citado, ele pode colocar como garantia da operação e levar 30 mil reais, tá? É só para assim abrir um pouquinho o leque do que se pode fazer com esse produto. Então vamos lá, começando aqui no simulador. Todos estão com o simulador do Use Casa aberto. É, entra aí na setinha, modalidade, vai aparecer empréstimo e portabilidade. Significa dizer para vocês o seguinte, se o cliente tiver esse imóvel em outra instituição financeira, ele pode trazer para nós essa operação, tá? Então, ele porta para nós, a gente faz a simulação aqui, da mesma forma como nós fazemos para contrair um empréstimo. No nosso caso agora, a gente vai simular um empréstimo, tá? Como se o cliente estivesse vindo contrair o empréstimo nessa modalidade aqui. Então, vocês colocam aí empréstimo. Tipo do imóvel dado em garantia. Pode ser imóvel residencial ou não residencial. O mais usual é que seja residencial, então nós vamos colocar aqui como residencial. Escolha a oferta. Então aí, gente, é o segmento a que pertence o cliente. Vocês coloquem um segmento. Aí, vai incluir renda do co-participante? Sim ou não? Eu vou colocar aqui não, porque aí facilita aqui a simulação. Mas o cliente pode incluir uma outra pessoa também, tanto quanto na aquisição. Coloca a data de nascimento. Da mesma maneira, separado por barras e no ano do nascimento com 2 dígitos. Coloca a renda mensal. Não precisa colocar vírgula 00, porque ele assume. Endividamento mensal, da mesma maneira, vocês verifiquem com o cliente se ele tem algum comprometimento e coloca aqui.
Agora, o grupo tem mais um componente.
E outros financiamentos imobiliários é a mesma coisa. Se o cliente tiver outro financiamento, coloca aqui, nesse campo. Prazo pretendido, olha, máximo de 20 anos. Então, nós vamos colocar aqui o período que o cliente quer ou simula já em 20 anos. E aí vai diminuindo o prazo caso o cliente queira. Valor do imóvel. Vê com o cliente quanto vale o imóvel que ele tem e coloca nesse campo. Aí vai aparecer da mesma forma como o residencial, vai aparecer os valores ali, ó. Vocês podem ver que o empréstimo mínimo é de 30 mil e o máximo é o máximo que a renda do cliente comporta. Aí vocês vão colocar o valor que o cliente deseja de financiamento dentro dessa faixa de valor aí que apareceu no simulador. O cliente pode optar por um mês sem pagar, por exemplo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu quero não pagar janeiro, por exemplo, que é um mês que eu tenho muito compromisso. Ele pode colocar aí. Ou ele pode dizer, não, eu quero pagar todos os meses. E querendo ou não, ele não paga nesse mês. Mas vai pagar em algum momento, tá? Então, eu vou colocar aqui nenhum, mas vocês podem colocar que vai ficar um mês sem pagar, só para ver a diferença. Ou depois, vocês podem fazer essa simulação. Aí, vocês olhem aí o valor do IOF, que vai ser cobrado nessa operação. E já mostra para vocês aquele resultado da operação. Então, aparece também que a renda está enquadrada, a taxa de juros anual que o cliente está pagando, a taxa mensal. Vocês viram que a taxa ficou em 1? No meu caso, eu coloquei o cliente no Van Gogh, ele ficou com 1,04. Mas, se o cliente tiver um nível de renda maior aqui, e ele for celeste, ou mesmo ser o Van Gogh.
Agora, tá, o grupo tem mais um componente.
0,94. É que o enquadramento do meu cliente aqui deu 0,4. Eu fiz isso propositadamente para vocês verem que a taxa fica mais baixa do seu crédito pessoal, que é 1,04% ao mês, né? Contra quanto que é o crédito pessoal de mercado. Tem vários, né? 2, 3, 4, 5%, sei lá. Então, aí me diz qual é a renda mínima necessária, o valor inicial da parcela e a final, que dá quase o mesmo valor, porque enquadra o cliente na tabela atrás. E aí, da mesma maneira, vocês clicam em quadradinho de exibir a evolução, vai mostrar da primeira até a última parcela qual é o valor que o cliente está pagando e o que compõe o valor da parcela. Se vocês quiserem gerar o PDF, também pode gerar o PDF e pode apresentar para o cliente.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom, gente, o uso de casa é um pouco mais tranquilo do que aquisição, né? Mas é um produto excelente, eu acho, talvez até o produto foco para a gente trabalhar, que é mais simples, o cliente já tem um imóvel, ele vai fazer um financiamento a taxa baixa, então dá para a gente pescar no nosso próprio aquário, ver quais são os clientes que têm esse perfil e até já ofertar o produto. Vocês têm alguma dúvida com relação ao de casa?
Sim.
Tá, pode perguntar.
O tipo de imóvel tem. O outro não pode ser de madeira para construir,
não.
Né? Esse caso tem alguma. O imóvel que vai deixar como garantia tem alguma regra? Pode ser de madeira, pré-moldado, pode ser de qualquer forma?
Não pode ser de madeira. Tem que ser de alvenaria.
Alvenaria, tá.
Qualquer linha de crédito que seja de financiamento de imobiliário não permite imóvel de madeira, que a seguradora não aceita. Não é que o banco não aceita aquele imóvel. É a seguradora que não aceita fazer a cobertura do seguro.
Eu entendi.
Por causa do risco.
E o pré-moldado também entra dele, sim? O pré-moldado, ele fica na... Ele fica como alvenaria?
Não, acho que o pré-moldado, ele vai entrar como madeira, viu?
Tá.
Não vai entrar, não.
Tá.
Mas isso aí é uma coisa para confirmar, eu não tenho certeza. Eu tô falando aqui, mas deve ser só alvenaria.
Ali o mês sem pagar. É quando a pessoa está fazendo, se ela não quer pagar agora, nos próximos meses, ou isso aí vai ser...
Não, é ao longo do contrato, o cliente escolheu um mês que ele não quer pagar todos os anos.
Todos os anos?
Ah, é. Legal. Tá, todos os anos. Só que aquele mês que ele não paga, ele fica no saldo devedor, mas aquele mês ele desafoga.
Entendi.
Tá, então, se é um mês que ele sabe que naquele mês ele vai ficar com dificuldade financeira, ele pode optar, sim.
Uhum. E joga a parcela, vai para o final, daí vai só aumenta a data da última parcela, no caso.
Vai aumentar o fluxo do vencimento do financiamento.
Tá. Ali, no começo, você falou da portabilidade. Nesse caso, o que a gente vai estar portando especificamente? Porque no crédito imobiliário também tem a portabilidade.
Sim, a portabilidade é do mesmo tipo de financiamento.
Ah, mesma linha. Teria que ser um crédito pessoal que ele tem em outro banco. Tá?
Isso, exato. É isso mesmo.
Ah, entendi. E no crédito imobiliário, um crédito imobiliário que ele tem em outro banco.
Sim. Não é o crédito imobiliário, são dois produtos, né? Esse aqui é o crédito pessoal, que ele fez com a garantia do imóvel, e o outro é a aquisição do imóvel.
Sim,
mas os dois permitem portabilidade, se ele tiver em outra instituição.
Sempre tem que ser a mesma linha de crédito para portar.
Sim, exato. Tá. Exatamente isso.
Ok. As minhas dúvidas eram essas.
Beleza. Alguma dúvida mais? Bom, então é o seguinte, gente. Notícia boa. Todo o financiamento, o crédito imobiliário, se concretizar, o cliente assinar o contrato conosco, quem indicou aquele financiamento vai ganhar R$300. Seja ele promotor, gerente ou consultor, promotor, supervisor e gerente. São essas nossas três linhas, né? Então, quem tiver, indicou, vai ganhar. Como nós vamos começar o processo de financiamento imobiliário ainda de uma maneira meio caseira, sem um sistema de controle e tal, nós vamos fazer esse controle mais aqui manual, tá? Então, quando vocês tiverem um atendimento com clientes e o cliente fechar a operação, o musicado também vai pagar, tá? Esses R$300 aí. Então, pode ser uma operação de 50 mil, de 100, 200 ou 300, vai ser pago essa remuneração de R$300. Isso é um início para a gente começar o trabalho dentro da empresa, porque nós não temos ainda nenhum financiamento imobiliário, tá? Então, para a gente iniciar o processo, ver como será o andamento, foi uma forma de estímulo, de incentivo para que vocês façam as indicações. A gente pensou em trabalhar nesse momento fazendo somente, coletando somente as indicações de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Pegar amigo, parente, vocês mesmos, se tiver interesse e tal, se detectarem a possibilidade de compra, faz a simulação, o cliente se interessou, aí o restante dos passos vocês vão mandar para a gente. Aí esse cliente tem perfil, a renda delicada e tal, aí manda para nós com a indicação e aí a gente vai deixar anotado que aquela indicação foi de tal pessoa. Com base nisso, nós vamos prosseguir com a operação, ela será tratada toda neste momento na nossa esteira aqui na matriz. E aí depois, quando o cliente finalizar a operação, vocês ganham esse valor aí. Qual que é o tempo o prazo para contratação dessa operação do início ao fim? Se a documentação estiver correta em nenhuma das fases, a operação voltar, o prazo que o banco dá é de 18 dias úteis. Aí tem mais alguns dias para fazer o registro do contrato. Mas até o prazo da assinatura, 18 dias úteis. O sistema do banco está bem eficiente, é um sistema que nos dá resposta todos os dias e mostra todos os dias em que fase que o processo de financiamento está, ok? Nesse momento, vocês não conseguirão acompanhar isso aí. Mas nós estamos aqui, qualquer coisa que vocês queiram saber a respeito daquela operação que vocês indicaram, nós vamos informar, tá bom? Teremos mais uma pessoa aqui na equipe, porém ela deve chegar nos próximos dias, não está ainda conosco, por enquanto estamos, eu equipe, né? Eu sozinha. Mas porque nós estamos ainda na fase de divulgação, para que vocês saibam que nós temos mais produto na prateleira e que é um produto importante, que feliz o cliente, que dá um valor bom, no sentido da operação, né? Do valor da operação. Então, vai agregar bastante no ativo. O gerente do banco aí, da agência de vocês, vai adorar que vocês façam esse processo dentro da Poupa Crédito. Você vai tirar todo o volume de serviço dele e ele vai ter esse ativo na carteira dele da mesma maneira, o gerente, ok? Então, o que nós esperamos de vocês hoje? Que vocês façam muitas indicações, que vocês ganhem muitos R$300 e que a gente consiga fomentar bastante nosso volume de ativo. Tudo bem, gente? Alguma dúvida com relação a essa parte da premiação?
Tudo certo.
Para mim também tudo certo.
Tá. Ok, então, gente. Eu quero agradecer a vocês, esse período que vocês ficaram aí para aprender um novo produto. Na verdade, eu acho que nós vamos aprender muito juntos. Claro que eu trago uma experiência a mais, mas todos os dias a gente aprende, né? E eu quero compartilhar com vocês o que eu sei e quero que vocês tragam para mim também o que vocês saibam, tá? Para ir agregando e a gente ir construindo juntos esse negócio que eu acho que vai ser muito importante para a nossa empresa. Tá bom? Então, obrigada, gente. Um bom final de tarde, um bom final de semana. E que nós tenhamos bastante sucesso aí nessa caminhada.
Ô, Cidinha, Ana Paula, só uma pergunta antes da gente finalizar. Em relação, eu recebi, o Maurício mandou aqui o vídeo, já vou compartilhar com a minha equipe, mas em relação às documentações. Então, conforme nós conversamos na nossa aula de ontem, nesse primeiro momento, a nossa equipe não vai fazer a digitação, vai ser você com a sua equipe direto aí na matriz. A gente vai usar esses simuladores para passar inicialmente para os clientes qual que é o valor que ele tem disponível para fazer a contratação, correto? Em relação aos documentos, Cidinha, que a gente tem que, depois que passa a indicação, vocês que vão solicitar os documentos para os clientes, ou no vídeo tem essas informações dos documentos que a gente já precisa deixar certinho para mandar para você e para a sua equipe?
Não, então, no primeiro momento, vocês farão esse atendimento. E aí, nós vamos entrar em contato com o cliente e vamos solicitar a documentação. O que, que vai acontecer? Que irá passar o que isso aconteça. O cliente, geralmente, ele tem mais facilidade de entregar a documentação para quem ele tem relacionamento. Então, ele vai buscar entregar essa documentação para quem fez a indicação. Por exemplo, foi a Ana Paula que atendeu esse cliente. Aí ele vai pegar a documentação e mandar para você. Você vai encaminhar para a gente essa documentação via PDF.
É por e-mail mesmo, tá? Não vai imputar no sistema do banco. Nós é que vamos fazer isso. Então,
tá
a recepção de documentação ainda será com vocês, até porque a questão da logística é o que ajuda, né? Mas se o cliente falar assim, não, tudo bem, esse dia manda documentação via e-mail. Sem problemas, aí não vai bem, dá esse trabalho para você. Mas como é muito específico, assim, mas se vocês quiserem saber, aí qual documento de renda precisa? Eu informo para vocês, tá? Então, se quiserem saber, nesse momento, qual é a renda, qual é a documentação que precisa para um cliente que é assalariado. Os três últimos onerites e imposto de renda que ele declara. Se ele tem uma renda informal, aí são seis onerites, seis extratos bancários e o imposto de renda. Basicamente é isso. Se for pro labore, aí tem que também ter o imposto de renda, tem que ter os documentos de constituição da empresa, CNPJ, né? O que vocês já fazem, acho, no consignado, em empréstimo, é isso aí que vocês pedem, não é?
É, tirando a declaração, alguns convênios precisam até da declaração de imposto de renda também para auditoria. É basicamente isso mesmo, Cidinha.
É o documento de renda normal. Aí depois a documentação do imóvel, quando vai fazer análise técnica, eles pedem a documentação do imóvel para fazer avaliação também, né? Eles vão registrar. E a gente vai solicitar a certidão de matrícula, a certidão atualizada. É para saber se o imóvel está ok, né? Se ele está todo certo, legalizado para fazer o financiamento.
Está ótimo. Obrigada, Cidinha.
Mas qualquer outra dúvida que vocês tenham, eu estou aqui à disposição, tá bom? É só ligar.
Tá bom. Obrigada, Cidinha.
Tá bom? Ok, gente. Bom final de semana para todos. Bom negócio.
Ana.
Oi, Flávia.
Você vai ficar com a sua equipe ainda, porque eu vou continuar com os meus. Aí, se eu for continuar, eu vou para uma outra sala.
Não. Eu não vou continuar, não.
Tá bom. Então tá. Um beijo, gente. Bom dia aí para todos.
Bom dia. Beijão. Tchau, tchau.
Beijo. Beijo.
Beijo.
Equipe, tá todo mundo aí? Dani, Jaque, Rose, Amanda, Ramon.
Sim.
E Ludinha. Sim. Tá bom. Eu vou passar aqui no grupo o link daquele meu arquivo que a gente controla resultado pra gente falar, tá bom? Só um minutinho. Mandei. Vocês abrem um arquivo pra gente falar, que faz tempo que a gente não olha. É importante a gente olhar como é que tá o nosso resultado. Quando vocês abrirem, vocês me avisam?
Meu já abriu, tá bom.
Tá bom. E os demais meninos, me avisem, tá?
Eu já abriu também.
Tá. Ramon, já abriu?
Tá abrindo, só um minuto.
Tá. Dudinha, Jaque, Dani.
Ainda tá abrindo, meu.
Meu tá carregando aqui.
Tá bem.
O meu tá aberto já.
Deu certo.
Beleza, Dani. Abriu?
Tá carregando ainda, Fábio.
Tá. Tá. Jaque.
Abriu.
Foto da Dani.
Foi aqui.
Foi aí, Dani?
Foi sim. Pode ir.
Tá bom. Meninos, bom,